Estejamos abrindo nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 10. Aleluia. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre Israel e não compreendes estas coisas? Aleluia. Aqui nós vemos o esclarecimento de Jesus a respeito do novo nascimento. Ele começa relatando, o apóstolo João, que havia um homem chamado Nicodemos. E continua havendo multidões de homens e mulheres pelo mundo afora como Nicodemos. Todos necessitados de uma conversa secreta com o Senhor Jesus. Se você ainda não teve uma experiência pessoal com Jesus, então, agora mesmo, é hora de compreender o que eu vou explicar. Esta é a oportunidade do encontro real com o Senhor Jesus. Se você já é crente, então, também agora mesmo, cheque sua vida com Deus e nunca mais duvide do seu grande amor para contigo. Novo nascimento. Quem entrará no reino de Deus? Aqui diz que Nicodemos, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: mestre, Rabi, eu sei que você é vindo da parte de Deus, porque ninguém faz sinais como tu, se não for da parte de Deus, se não for um profeta. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, Nicodemos, você é um doutor da lei, mas se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos ficou numa situação embaraçosa. Como posso, sendo velho, nascer de novo? Como pode isso acontecer? Voltar ao ventre da minha mãe, depois de velho? Quem entrará no reino de Deus? Nicodemos conhecia as Escrituras, não conseguia entender, não conseguia compreender as coisas profetizadas que ele conhecia tão bem na lei e nos profetas. Ele não conseguia entender porque ele estava mergulhado no lamaçal das tradições, estava mergulhado na cegueira das tradições. Nicodemos conhecia muito bem Isaías 9, de 1 a 6, onde fala que viria o grande rei Jesus, o Deus forte, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o pai da eternidade. E ele estava ali na frente de Jesus e não conseguia perceber o cumprimento daquela profecia. Ele conhecia Isaías 53, o servo sofredor, o Senhor Jesus, descrito detalhadamente como que seria a vinda do Senhor Jesus, o sacrifício do Senhor Jesus por amor a cada um de nós, por amor a Nicodemos. Ele conhecia, mas não conseguia, por causa da cegueira das tradições, perceber que estava diante do Redentor da sua vida. Ele conhecia Isaías 61, de 1 a 4, onde fala do ungido de Deus, Jesus, o ungido de Deus, o libertador, aquele que arranca das profundas tristezas e transforma a vida em alegria, aquele que arranca das terríveis prisões, quebra os portões de bronze, arrebenta as cadeias e dá libertação. Ele sabia de tudo isso, estava na frente do Redentor e não conseguia perceber que Jesus era o seu Redentor. E Jesus declara: quem entra no reino dos céus? Nicodemos, ele já tinha começado a entender um pouquinho, porque para ele era uma grande humilhação um doutor da lei procurar um mestre que não fazia parte da elite dos mestres de Jerusalém. Procurar um mestre que surgiu do nada, vamos assim dizer. Ele já tinha se humilhado um pouco, mas ainda era muito pouco. Mas eu creio que isto foi o começo. Possivelmente, depois ele se converteu ao Senhor Jesus. Mateus 18, 3 e 4 fala deste princípio de humilhação para entrarmos no reino de Deus. E disse Jesus: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior no reino dos céus. Se não vos converterdes, quem entrará no reino de Deus? Quem se converter. Quem se converter. Quem se humilhar. Quem se arrepender dos caminhos errados, quem se arrepender dos seus pecados, quem passar pela firme decisão de abandonar o caminho que leva para o inferno e andar somente no caminho de Deus que leva para o céu, para a vida eterna. Se não vos converterdes, conversão é mudança de direção. O mundo é uma direção contrária à de Deus. Conversão é abandonar as coisas do mundo e seguir as coisas de Deus Pai. Por isso que ele afirma: se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ele continua afirmando: aquele que se humilhar como esta criança, aquele que se humilhar como esta criança. No Novo Testamento, inúmeras vezes vem a recomendação de nos humilharmos, de sermos humildes. 1 Pedro 5, 6 a 8 fala disto. E Pedro era extremamente soberbo, era extremamente autossuficiente. Nós vemos aqui que ele aprendeu a lição. Diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda de redor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. O que significa se humilhar? Estar sujeito, estar submisso. Humilhai-vos, portanto, sob, debaixo da poderosa mão de Deus. E ele, a seu tempo, não por méritos nossos, mas ele vendo o nosso coração, a nossa sinceridade, o nosso esforço, no tempo dele, nos exaltará. E a promessa de exaltação é tremenda. Ele nos exaltará a filhos seus na glória eterna. Ele nos exaltará a participarmos do governo com ele. Príncipes e princesas com Deus. Que coisa maravilhosa isso. Mas antes, precisamos nos humilharmos. Quem entrará no reino de Deus? Quem entender a mensagem de Jesus quando ele comparou a criança que se humilha, a criança que depende, a criança que aceita a proteção dos braços do Senhor Jesus. Então nós precisamos ser sóbrios e vigilantes nessa humildade. Nós precisamos lançar toda a ansiedade sobre o Senhor Jesus. Todo fardo que a sobrecarga sobre nós, Jesus diz: vinde a mim. Vinde a mim, que eu cuidarei de cada um de vocês. Vinde a mim, que eu aliviarei o fardo. A sobrecarga não é para você, a sobrecarga é para mim. Você já tem uma carga diária que você pode suportar, que é a obediência à minha palavra. E esta carga só traz alegrias. A sobrecarga da rebeldia, a sobrecarga da ansiedade, a sobrecarga da autossuficiência, do orgulho, tudo isso nós precisamos renunciar e colocar aos pés do Senhor Jesus, que Ele nos capacita a sermos humildes como crianças e assim entrarmos no reino de Deus. Filipenses 2, 5 a 8, ele diz uma regra preciosa de como entrarmos no reino de Deus. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vejam bem, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Glórias a Deus. Que exemplo maravilhoso de humilhar-se. Que exemplo maravilhoso de tornar-se servo. Quem entrará no reino de Deus? Quem tiver o mesmo sentimento de Jesus. O mesmo sentimento que Jesus manifestou aqui na terra como homem. Humilhando-se, sendo obediente. Obediente até o fim. Não por alguns momentos. Glórias a Deus por isso. Novo nascimento, como acontece? Como acontece o novo nascimento? Jesus respondeu a Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O que é nascido da carne é carne e habita na terra. Porém, o que é nascido do Espírito é assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, conforme Efésios 2, 4 a 7. Nós somos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando nascemos no Espírito, quando recebemos o renovo, quando somos recriados pelo poder do Espírito Santo, nós somos regenerados, recriados e somos acrescentados à família de Deus. Até então nós andamos por aí como peregrinos, perdidos, sem rumo. E Efésios 2, 19, o apóstolo Paulo diz que nós passamos daí a pertencer à família de Deus. O versículo lema da família abençoada. Efésios 2, 19. Mas precisa acontecer o novo nascimento. Precisamos nascer do Espírito. Precisamos ser recriados. Precisa ser restaurado o paraíso na nossa vida, para que estejamos no paraíso eterno com Deus, lá no céu. Importa-vos nascer de novo. Romanos 6 fala da importância de estar nascendo de novo. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Glórias a Deus. Não sabeis que a decisão é de cada um? O apóstolo está dizendo. Se você decide ser servo do pecado, escravo do pecado é. Se você decide ser servo de Deus, torna-se um instrumento da justiça de Deus. Servo para as coisas maravilhosas do reino de Deus. Nós precisamos estar atentos às nossas escolhas. Como acontece o novo nascimento? O novo nascimento é uma escolha, onde você decide dizer não para o caminho do inferno, e sim para o caminho de Deus, sim para a vida eterna e não para a morte. Como acontece o novo nascimento? É espiritual, é sobrenatural. O nosso corpo está aqui, mas estamos assentados em lugares celestiais, na mesa real do nosso Rei, Redentor e Salvador, o Senhor Jesus, juntamente com o Pai. Novo nascimento. Nós deixamos de ser apenas criatura, e passamos a ser nova criatura. O que acontece com a nova criatura? Versículos 8 a 10 diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é o que é nascido do Espírito. O Espírito Santo é invisível. Ele é onisciente, onipresente e onipotente, porque ele é o próprio Deus, é o Espírito de Deus. Ele sopra em nós, ele sopra a vida. E nós passamos a ser levados como novas criaturas pelo Espírito Santo. Imagine aquela folha que o vento pega, ela sai por aí flutuando. Ela é conduzida pelo vento. João está falando disto a Nicodemos. Quem é nascido do Espírito, ele não tem mais autonomia. Ele entrega a sua vida nas mãos do Senhor e Salvador, o Senhor Jesus, que habita em nós pelo Espírito Santo. E aí nós passamos a ser guiados. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Aí o nosso pensamento não é mais nosso pensamento. Pensamos como Cristo. Cristo pensa através da nossa cabeça, através do nosso cérebro. E assim nós manifestamos o caráter de Cristo. Nós manifestamos a nova criatura. Manifestamos o renascimento em Cristo. E aí nós somos seres espirituais em Cristo, nos preparando durante essa vida terrena para uma vida muito mais poderosa ainda, na eternidade com Deus, no tabernáculo celestial, na Jerusalém celestial. O que acontece com a nova criatura? A nova criatura, primeiramente, ela recebe o Espírito Santo. Por isso que passa a ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Cumpre-se na vida da nova criatura, quando se converte, quando confessa Jesus como Senhor, cumpre-se a profecia de Joel 2:28, o derramamento do Espírito Santo. Cumpre-se a profecia de Ezequiel. Nós temos a palavra de Deus impressa na nossa mente e no nosso coração. Passamos a viver uma nova aliança. Ezequiel 11:19 e 36:26. E como consequência, nós passamos a viver no dia a dia como uma vida transbordante do poder do Espírito Santo. Atos 1:8, Jesus prometeu: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O novo nascimento manifesta o poder do Espírito Santo, testemunhando do nosso nascimento, como aconteceu a nossa conversão, testemunhando da palavra profética, testemunhando da palavra da salvação. O que acontece com a nova criatura? Assim como a árvore frutífera é conhecida, facilmente identificamos, também é conhecido o verdadeiro crente. 1 Coríntios 3, 16 a 17, fala de que nós nos tornamos conhecidos porque passamos a ser templos do Espírito Santo, passamos a ser habitação do Espírito Santo, do próprio Deus. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Não sabeis? Cuide bem do santuário. Cuide bem da tua saúde física, mental e espiritual. É isso que ele está dizendo. Porque se não cuidar bem, está destruindo. E quem destruir o templo de Deus, a habitação de Deus, a morada de Deus, o que é que diz? Deus o destruirá. Porque o templo, o nosso corpo, é sagrado. O que acontece com a nova criatura? Passa a ser habitação de Deus. Passa a ser morada de Deus pelo seu Santo Espírito. Pelo Consolador, que é poder de vida para nós e através de nós. A árvore é conhecida pelo seu fruto. E Gálatas 5, 22 e 23 diz que nós somos e devemos ser árvores frutíferas. a nova criatura produz o fruto do Espírito Santo de Deus. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Glória a Deus. O que acontece com a nova criatura é frutífera, porque o Espírito de Deus habita e nós frutificamos as qualidades próprias, as virtudes próprias do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Nós frutificamos o caráter de Cristo e glórias a Deus por isso. Novo nascimento. Se nós não apresentamos essas qualidades, será que passamos pela experiência do novo nascimento? Nós precisamos estar refletindo sobre isso. O vento sopra onde quer. O Espírito Santo tem autonomia, tem liberdade. A palavra diz, através do apóstolo Paulo, que onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Os filhos e filhas de Deus são conduzidos pelo poder do Espírito Santo. Manifestam o poder do Espírito Santo. Manifestam a vontade de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Manifestam a graça, a glória de Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus, nas suas vidas e através das suas vidas. É este o chamamento que temos como família abençoada. Quem entrará no reino de Deus? Só tem um jeito: conversão e sermos humildes como crianças. Mudar o caminho. O caminho do mundo é perdição, é condenação, é inferno certo. O caminho de Deus é vida e bênção. Graça, favor de Deus, é o céu certo. É a vida eterna certa, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como acontece o novo nascimento? O novo nascimento acontece causando uma transformação radical na nossa vida. Que transformação radical é essa? Não a velha criatura, não a carne, e sim a justiça de Deus. Em Cristo Jesus nós somos justificados. No sangue de Jesus nós somos justificados. Como acontece o novo nascimento? Nós precisamos nos sujeitarmos à vontade de Deus e não à nossa vontade. O que acontece com a nova criatura? Nós somos novas criaturas? Então, somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, frutificamos pelo poder do Espírito Santo as virtudes de Cristo. Manifestamos o caráter de Cristo. Novo nascimento. Coisa maravilhosa. Importa-vos nascer de novo. Ser crente é uma consequência do novo nascimento. Então nós precisamos analisar bem a nossa vida hoje. Eu sou um crente que já passou pelo novo nascimento ou apenas estou sendo levado porque é um ambiente bom, é um ambiente onde eu aprendo, é um ambiente onde eu recebo favores de Deus, onde tenho comunhão com pessoas que buscam a Deus? Eu preciso refletir sobre isso. Cada um de nós precisa refletir sobre isso. Eu sou um crente nominal ou sou um crente nova criatura? Então eu preciso tomar uma decisão. E quando eu sou de fato uma pessoa que passou pelo novo nascimento, eu lembro claramente aquele momento que eu me tornei aliançado com Deus no sangue de Jesus. É um momento marcante. E eu sei que o Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu ouço o Espírito Santo de Deus falando comigo. Ele me dá sabedoria quando sou tentado. Me dá sabedoria ao abrir a boca para aproveitar as oportunidades que Deus cria no evangelismo diário, para aconselhar pessoas, para salvar vidas. O novo nascimento é uma decisão pessoal, única, para começar. E depois precisamos decidir constantemente a não sairmos do caminho da salvação. Andarmos sempre no caminho da salvação. Trilhando. Vocês já viram um trem andar fora dos trilhos? Um automóvel ainda pode fazer um zigue-zague, mas o trem não. Nós precisamos andar precisamente nos trilhos da salvação, porque senão corremos o risco de um sério desastre. Como um trem sofreria um sério desastre fora do trilho, nós sofremos um sério desastre fora dos trilhos da salvação em Cristo Jesus. Novo nascimento, então, é uma decisão pessoal e cabe a cada um de nós. Muitas pessoas podem estranhar aqui de vocês, outras, ao ouvirem essa mensagem através da internet, ao lerem o resumo. Mas isso é sermão para crente mesmo, não é para descrente. Porque uma grande porção das pessoas dentro das igrejas ainda não passaram pelo verdadeiro novo nascimento. Então nós precisamos nos examinar. O novo nascimento é para nós, é para cada um de vocês, é para os nossos familiares, é para os nossos queridos. E nós precisamos ser instrumentos da manifestação dessa graça de Deus em Cristo Jesus. Por isso nós anunciamos a morte e a ressurreição de Jesus até que Ele venha, através da mesa chamada Santa Ceia, que nós praticamos todo mês. Nós precisamos continuar, precisamos perseverar no novo nascimento pessoal e anunciando o novo nascimento, ensinando o novo nascimento a muitas outras vidas, para a glória de Deus e para a nossa alegria aqui na terra e a alegria eterna tão esperada por nós com Deus na morada celestial. Amém?